Neemias capítulo 1, do verso 1 em diante. Depois eu vou ler alguns versículos isolados, né, em outros capítulos. Diz assim a palavra do Senhor: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobrevivem ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, do povo de Israel. Confessa os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti, Senhor. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes e baixos do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Feche teus olhos e oremos. Soberano Deus, amado Pai, grande Deus poderoso, aleluias. Deus que nos trouxe nesta noite a este lugar, ó Pai, para cumprir a tua palavra, para que possamos congregarmos juntos, ó Pai, como igreja, como o corpo de Cristo invisível, ó Pai amado. Louvamos a ti nesta noite, ofertamos, dizimamos, ó Pai, tributamos a ti o que é de direito. Agora, ó Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi explanada, que o Senhor venha sobre ela, Pai, e venha nos corações esta noite restaurar, transformar, Senhor, trazer coisas novas, aleluia, assim como o Senhor diz nesse texto, assim como o Senhor faz ainda nesses dias, porque o Senhor não muda, aleluia. Aquele que tenta roubar, Senhor, a semente da tua palavra dos corações esta noite, que o inimigo pereça mais uma vez, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, para que a tua palavra, a tua semente possa florescer nesta noite, em nome de Jesus, assim que eu louvo e te agradeço, graças a Deus. Irmãos, o livro de Neemias é um livro rico, claro, é um livro que está compilado junto com os demais livros na Bíblia, um livro que tem a autoridade da palavra de Deus, um livro que eu estava lendo, que ele tem mensagem para diversas coisas, um livro que você tem mais de 10 temas para você se aprofundar, hein? Temas que você vai ler e não vai esgotar. Neemias era um homem comum. Comum por quê? Igual a mim, igual a você. Não tinha superpoderes. Não tinha uma cartola e tinha o Deus de Israel, né? E nós vamos ver no decorrer do texto que os inimigos, aqueles que tentam sufocar o desejo, aquilo que Neemias colocou no teu coração, tentam roubar, tentam frustrar, tentam entulhar o poço de Neemias. A palavra do Senhor diz que Neemias, ele pediu informações de Jerusalém. É sinal que ele não estava lá, é claro, é óbvio. Ele estava servindo um rei, Artaxerxes, e ele era copeiro nesse reinado. E ele recebeu informações que o povo que ali estava vivendo, né, uma fagulha do povo de Israel, vivia em situação precária. A cidade que era murada, fortificada, não existia mais. E a palavra de Deus diz que Neemias se compadeceu daquela situação. Que Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias orou a Deus. Primeira coisa que eu aprendo muito nesse texto é oração. Neemias, ele ora a todo momento. Neemias não dá um passo sem orar a Deus. Por isso que ele tem sucesso. Por isso que ele faz um feito bíblico que ninguém pode fazer. Porque foi Deus que fez a restauração do muro de Israel. Diz a palavra do Senhor que ele teve um desejo no teu coração. Um desejo nobre, um desejo em fazer a obra de Deus. Começamos a pensar em desejo. Quantos de nós temos desejos? Vários desejos, vários sonhos, vários projetos que queremos criar, queremos executar. E eu chamo a atenção dos irmãos que um primeiro desejo que nós temos que ter é fazer a vontade de Deus. E esse é aquilo que o povo não tem buscado nos dias de hoje: fazer a vontade de Deus, realizar o desejo de Deus nesse mundo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós realizamos os propósitos de Deus, nós somos abençoados. É automaticamente. Aleluia. É automaticamente. Por isso que o inimigo, ele luta para nos impedir de fazer a obra de Deus. Porque você não fazendo, você não é abençoado. Porque você infringe a lei do Senhor. Você infringe os mandamentos. Você infringe o quê? A vontade de Deus. E Neemias, ele teve o desejo. Bom, só ter o desejo não ia adiantar, né? E ele orou ao Senhor. Ele clamou, ele intercedeu. Ele apresentou diante de Deus aquilo que estava no seu coração. E a palavra diz que ele não orou 10 minutos, de dia e de noite. Ele clamava ao Senhor. Porque ele tinha um desejo profundo de fazer aquilo que Deus desejava: reconstruir o muro, trazer o povo de volta, restabelecer a palavra, aleluia, restabelecer a autoridade sobre o povo que foi chamado e escolhido para ser a menina dos olhos de Deus. E aí Neemias diz no capítulo 2 que ele diz assim: no mês de Nissan, aproximadamente é o mês de abril no calendário judeu, diz assim, que no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei, narra Neemias, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Deus começou a operar. Irmãos, deseja Deus, deseja as vontades de Deus, porque Deus abre caminho, porque a obra é dele. Se a obra é do Senhor, é ele que abre, é ele que dá condições, é ele que faz as nossas vidas ultrapassar barreiras intransponíveis aos nossos olhos, como está no livro de Neemias. E diz assim ele: com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Agora é a hora, né? O senhor te pergunta, né? O que você deseja? E não apresente diante de Deus qualquer coisa. Porque nós vamos ver nesse texto, para quem não conhece, que Deus é Deus de grandes coisas. Deus é Deus de grandes coisas, não de pequenas coisas. E ele diz assim: então orei ao Deus dos céus. De novo, em menos de 2 capítulos, Neemias diz que ele orou ao Senhor antes de responder ao rei. E diz: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Humilde o rapaz, né? Você tem pedido desafios a esse com Deus? Será que nós temos pedidos para Deus situações como essa? Será que nós não estamos acomodados demais, que não conseguimos pensar, almejar desafio tão grande como esse? Porque hoje O homem, infelizmente, está se tornando cada dia mais carnal, conforme diz a palavra. O amor se esfriaria, o amor se esfriando, a carne toma conta. Nós não conseguimos mais a igreja do Senhor, a igreja, genericamente falando, pensar desta maneira. De alçar grandes voos, né? Desejar coisas grandes e que marcam as vidas, a história. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida, assim como usou de mim mesmo. Na tua família, em várias áreas, Deus restaura todas as áreas, irmãos. Deus restaura a área familiar, Deus restaura, como o pastor disse, depois do encontro de casais, serão restauradas. Amém? Vai ser restaurado, porque a palavra de Deus vai ser aplicada. E quando a palavra do Senhor entra em ação, Deus restaura. Deus pega da ruína, Deus pega do monturo de lixo e faz príncipe, diz a palavra do Senhor. Não há nada impossível para Deus. Deus é expert em impossível. Ele faz tudo acontecer. Só basta você se posicionar. Irmãos, Neemias não foi fácil. Neemias, ele não teve o desejo, orou a Deus, Deus colocou um desejo do rei, para que o rei perguntasse, e o rei desse a autorização, como vou ler, para que ele fosse, e foi tudo lindo, maravilhoso. Ele ligou para uma empreiteira, falou, aparece lá, vamos construir. Negativo. Perseverança e fé foram combustível do sucesso de Neemias. Será que a nossa perseverança e a nossa fé está no nível suficiente para que prossigamos para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Muitas vezes nós podemos olhar para áreas de nossas vidas, e a palavra é essa: a área está tão carnal que necrosou. Ali não existe mais jeito. Você diz, não tem mais jeito, Senhor. O meu filho não tem mais jeito, o meu marido não tem mais jeito, minha situação não tem mais jeito, não tem mais como, já extrapoliu aquilo que poderia. Mas Deus é que pega as ruínas e reconstrói. Deus tem poder para reconstruir nessa noite, irmãos, aquilo que você apresentar diante dele. É noite de você apresentar e Deus vai restaurar, porque ele é o mesmo que é ontem, hoje e eternamente, aleluia. E diz a palavra do Senhor que o rei perguntou para ele, quantos dias, quanto tempo levará essa viagem, quando você voltará? E assim acrescentei, se for do teu agrado, rei, eu poderia levar cartas ao rei, aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E tinha que passar por reinos, por cidades, e tinha que ter o quê? Uma autorização. Não é fácil, irmão, fazer a obra do Senhor. Não é fácil você ser vitorioso, porque o mundo luta contra a nossa vitória. O diabo luta contra o teu sucesso. O diabo luta contra a sua alegria, a sua paz. Irmãos, o inimigo não ficou assentado assistindo Neemias reconstruir um muro. O inimigo não vai ficar assistindo você ser vitorioso. Ele vai lutar para impedir. E ele vai usar de armas que você muitas vezes nem imagina para tentar te derrubar. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Porque parece algo distante, não. É algo que está cada dia mais notório no meio do povo. O inimigo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rosnando, aguardando para que ele possa tragar. Melhor, bobeou, ele entra. E Neemias, ele pega as cartas e ele vai. E é engraçado que Neemias, estava lendo, que não fica triste somente porque os muros caíram, as portas foram destruídas. Porque em Esdras, se você ler, o povo tentou reconstruir. Quando Nabucodonosor, 586 anos antes de Cristo, entrou e arruinou a cidade. Nossa, o povo de Deus foi arruinado? Foi? Porque desobedeceu a palavra de Deus. Neemias, na sua oração, ele diz isso. O povo, nós pecamos contra ti. E Nabucodonosor deixou nada sobre nada. Cidade fantasma. Nem por cima de cidade, né? Não tem nada. E aí o que acontece? Ele vê aquilo que Deus construiu, as vitórias, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou a Moisés, estava em ruínas. A história do teu povo, a história de Deus, do povo de Deus, a briga, irmão, a luta, não era de Neemias, era sobrenatural. A luta era de Deus, porque o povo era de Deus. A luta não é sua, a luta é de Deus, porque você é povo de Deus. Você foi chamado, escolhido como povo de Deus. Aleluia. Pense, olhe para o Senhor e fale: Senhor, essa dificuldade, essa área que está em ruínas, eu diante de Ti apresento, Senhor, nessa noite. Se eu negligenciei, como Neemias disse, eu me arrependo. Se eu agi levianamente, me arrependo, Senhor. Restaura para mim nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus vai restaurar, irmãos. Deus não quer ver o povo dele sofrendo. Por isso que Deus levantou Neemias para reconstruir os muros. E Neemias, irmãos, diz a palavra do Senhor, que eu marquei aqui alguns versículos, que o povo, quando tentou reconstruir, o inimigo não deixou. Como? O inimigo levantou um comandante, que não me lembro o nome agora, é Susan, e um secretário, e eles ficam sabendo que o povo começa a reconstruir a cidade, e eles falam: negativo. E eles mandam uma carta para o rei relatando o que estava acontecendo. E eles, claro, influenciados pelo inimigo, colocam que o povo ia se rebelar contra o reinado, porque eles estavam o quê? Cativeiro, estavam subjugados. E o rei manda uma outra carta falando: diga para eles que eles parem a obra. Irmãos, você quer não fazer a obra de Deus e você ser impedido de fazer? Mas Deus não deixou por aí. Deus aguardou o momento certo. O momento que o povo ia triunfar sobre a opressão do inimigo. E era a terceira e última viagem do cativeiro que o povo de Israel ia fazer. Cativo 3 vezes. E diz a palavra do Senhor que Neemias foi. E não foi sozinho. O rei mandou ele ir com oficiais, com cavalarias. Diferentemente como o povo tentou reconstruir, eles estavam tentando reconstruir pelas próprias forças, mas a situação era diferente. Deus estava colocando no coração de Neemias: vá reconstruir, eu colocarei sobre ti a minha unção, o meu poder. Você tem a unção do Senhor, você não está sozinho. A palavra diz que o próprio Deus habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, como foi ministrado pela pastora Rosana, que nós não precisamos de sacerdotes para chegar diante de Deus. Se nós clamarmos agora, o céu se abre, nós entramos em conexão com Deus e Deus opera milagres em nossas vidas. Irmãos, não existe mais nada grande como isso. Você sentir a presença de Deus. E alguém te perguntar: mas como é? Quando você sentir, você vai saber, porque é inexplicável. E Neemias, ele foi, passou por dificuldades, chegou na cidade. A cidade estava, como ele disse, em ruínas, pessoas passando nas necessidades, e Neemias começa a trabalhar. Neemias e um grupo começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Irmãos, é muro, não é uma parede de 5 metros. É os muros de Jerusalém. Os muros da cidade. Deus queria que reestruturasse as colunas que demonstravam fortaleza daquele povo. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é a torre forte, como foi falado já nessa noite, como está em Salmo. O Senhor é a nossa torre forte. É aquilo que está no alto. É aquilo que é inabalável. É esse Deus que nós temos que buscar. É esse Deus que você tem que colocar na sua vida nessa noite, irmãos. Está difícil, mas a vitória está na frente. Neemias, diz a palavra do Senhor, que ele e os homens, fazendo aquele muro, começando ali a subir aquele muro, aí teve 3 mais adversidades. 3 homens, que diz a palavra, que era, qual é o nome deles? Sambalate, Tobias e Gersem. 3 homens que também tinham status de governantes de locais adjacentes à cidade de Jerusalém. E aqueles homens, de novo, né? Usados pelo inimigo, tramaram contra Neemias, tentando novamente, olha o inimigo trabalhando, travar a reconstrução do muro. Melhor, travar a vitória. Só que Neemias, ele entra em oração de novo. Neemias não vai lá tirar satisfação, não vai lá pro quebra-quebra. Ele vai buscar a Deus. Em quantas horas das nossas vidas, de vez nós buscarmos a Deus primeiro, nós vamos partir para o quebra-quebra? Nós vamos tirar satisfação? Nós vamos querer ser donos da razão? Não. Nós temos que ter Deus, porque é Ele que garante a vitória. Se te bater de um lado, o que que o Senhor ensina? Dê a outra face. Quando fala dê a outra face, é que quando o inimigo atacar, você vai se diminuir, para que o Senhor venha engrandecer na sua vida. Muitas vezes nós somos humanos, olhamos para aquilo que está físico, né? Você vê as dificuldades na sua casa, você vê as contas que você não está conseguindo pagar, você vê o seu orçamento familiar que você passou da conta, você vê enfermidade na sua casa, você vê situações adversas e você vê o que? Você se sente como? Incapaz. É, nós somos incapazes mesmo, mas nós temos um Deus que é capaz. Um Deus que pode todas as coisas em nós. Eu digo isso porque a cada dia onde eu trabalho, eu falo pro Senhor, né? E quando vai ser a hora de sair, né? É o Senhor, fica na tua, não é hora de sair, né? Eu não construí ainda a muralha tua nesse lugar, né? A muralha que vai ficar, né? A muralha que as pessoas vão ver e vão temer, porque vão saber que ali naquela cidade há um Deus que cuida, há um Deus que zela, há um Deus que protege, e vão ver você assim: contra aquele povo não vale encantamento, contra aquele povo não vale artifícios nenhum. O povo tem que olhar para você e ver a fortaleza em você. Deus. Está difícil? Faça como Neemias, clame, de dia, de noite, não importa as circunstâncias, irmãos. Se Deus está na sua vida, você vai conseguir. Não pode desanimar. Neemias, quando foi novamente atacado, aqueles homens não queriam, porque eles tinham medo que Neemias ia governar, ia atrapalhar a economia local deles, a rota de mercadorias. Porque eles conheciam já a fama daquele povo. Então eles sabiam que se o povo estava desunido, se o povo estava para cada um de um lado, eles não valiam nada, não podiam nada. Mas diz o Senhor que Deus queria reuni-los novamente para fazê-los com uma potência. Não deixe o inimigo enfurecer seus postos. Não deixe o inimigo usar pessoas para tirar do foco. E eles tentam lá, ainda eles tentam contaminar o povo daquela cidade para não acreditar naquilo que Neemias tinha no seu coração. Eles tentaram contaminar as pessoas que ali moravam para desistir do objetivo também que Neemias tinha colocado. Neemias era um líder, um motivador de vidas. Você também é. Você também pode levar vidas para Cristo, como levar vidas para o diabo, para o inferno. Nas suas ações, nas suas palavras, no seu modo de viver, se você está indo contrário à palavra do Senhor, você vai afastá-las de Deus e não trazê-las para o Senhor. E Neemias de novo não cedeu. Diz a palavra do Senhor nos textos da frente: 4 vezes eles tentaram, mas Neemias buscava e mandava a resposta que o Senhor dava. E é interessante que quando o muro estava já quase no fim, eles tentaram atacar esses 3 homens. Atacar uma emboscada, o povo. E Neemias estava, olha a situação, irmãos, complexa. Capítulo 5 diz que o estado social daquele pessoal, daquele povo, estava difícil. Não tinha comida, não tinha água. O povo estava agindo de maneira torta. E o povo começa a cobrar Neemias, começa a cobrar resultado, começa a cobrar respostas. Como Deus está no controle, Neemias busca e Deus dá a resposta. Neemias busca e Deus opera. Neemias começa a trabalhar, começa a colocar os pingos nos is naquele povo. E aí ele fala: eles vão atacar. O povo começa a desanimar. Irmãos, quantas vezes você está animado, você está impulsionado para fazer algo, para realizar um projeto, e sempre tem aquele que encosta. Você não está vendo aí a economia? Tá. O dólar subiu, disparou. Você vai? Ah, se fosse você, sei não, hein? Aí você, é verdade, né? Aí o seu muro, ó, cai de novo. Mas você tem que ser como Neemias. A economia está difícil? Bom, minha vida não é pautada na economia, é pautada em Deus. O mercado está difícil? Pois é, minha vida não é pautada no mercado, é pautada em Deus. É Deus que garante a nossa vitória, irmão. Coloca isso no seu coração. Você é vitorioso se você tem o Senhor na sua vida. Você vai conseguir se você está com Deus. Se Jesus está no teu barco, ele não vai afundar. Os discípulos estavam trêmulos quando o barco ficou agitado, o vento foi para um lado e para o outro. Os discípulos ficaram desesperados. Se esqueceram que o mestre estava ali. Que quando ele está no barco, nada acontece. E para nós irmos para o fim, diz assim, que eles tramaram, mas nada conseguiram contra Neemias. Teve uma parte que Neemias deu a seguinte ordem: o muro não pode parar, vai atacar, não interessa. Com uma espada numa mão você vai enfrentar se caso tiver luta, e com a outra você vai erguer o muro. Olha que situação, irmão. Você com uma mão vai construir o muro, e com a outra vai ficar com a espada. Irmãos, você vai estar dando andamento no teu projeto com uma mão e vai estar com a palavra na outra, porque se o inimigo se atrever a invadir, você dá fogo nele. É sim. Você não pode bobear. A espada não pode estar guardada, tem que estar desembainhada. Porque na hora que o inimigo chega, até você tirar a espada e for, já era, acabou. É assim. E assim foi. Pressão, medo, o povo, mas Neemias buscando a Deus, Deus colocou as coisas no controle. E num outro ponto, no capítulo 6, versículo 3, antes, no capítulo 4, no verso 19, no fim diz assim: o nosso Deus lutará por nós. Mais uma vez, irmãos, a luta não é tua, a luta é do Senhor. Clame a Deus, peça ao Senhor, peça para o Senhor restaurar. Deus restaura. Deus não quer ver você choramingando pelos cantos. Deus não quer ver você cabisbaixo. Deus quer ver você com visão de águia, olhando para o horizonte. Que as pessoas possam olhar em você e vejam algo diferente, algo de modificação, algo de transformação, algo de renovo, algo de vida, para que ela possa também se saciar, não como algo que ela venha se distanciar. E diz assim, no capítulo 6, o verso 3, diz assim: o povo, o Neemias estava lá terminando o muro, e aí eles tiveram mais uma ideia, os inimigos. Olha como é as coisas, o inimigo não dorme, não adianta. Ele falou assim: manda chamar Neemias, vamos se encontrar no vale, vamos tentar se acertar, vamos tentar fazer um acordo. Irmão, não existe acordo com o diabo. E Neemias, como estava com a visão espiritual, ele sacou, era emboscado. Aí ele diz assim, versículo 3: manda dizer, estou executando um grande projeto e não posso descer. Irmãos, você está numa grande empreitada, você não pode parar, você não pode cessar, você não pode recuar, você não pode cochilar. Não deixe se enganar. O mundo está com coisas, com pratos deliciosos para que você desça e caia na emboscada e perca as bênçãos de Deus. Não deixe se enganar pelas vãs filosofias do mundo. Não tem como fechar com o diabo. Ou você tem Deus, como o pastor sempre diz aqui, não existe ninguém órfão. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem como. Ou você faz o que o Senhor manda. Se você não faz o que Deus manda, você está fazendo de quem? Do inimigo. Deus diz para nós essa noite: a obra que você está é muito grande. E eles mandaram 4 vezes: não, manda descer. E todas as vezes foram a mesma resposta. Não deixe se enganar pelo que o mundo oferece. Não largue Deus, não larga a palavra de Deus, não se afaste de Deus, porque Deus não se afasta, é o homem que se afasta de Deus quando peca, quando erra, quando cede as paixões do mundo. Deus quer que nós estejamos com os pintinhos debaixo das asas da galinha, como usar a palavra, né? Sempre tentei juntá-los e sempre vocês, rebeldes, quiseram se distanciar, diz o Senhor do povo de Israel. E não é diferente hoje, nesse tempo. Deus tem o melhor para nós. Deus quer fortalecer nessa noite as muralhas na sua vida. E Deus, ele não para por aí, porque diz o texto que Neemias ainda foi incumbido de organizar um povo dentro da cidade. Cada um na sua casa, cada um com a sua herança, cada um que lhe era direito. Neemias ainda teve essa tarefa. E Neemias, diz o texto mais pra frente, que ele não se vangloriou dos privilégios que ele tinha, porque ele era governador de Judá por 2 mandatos. Diz o texto que ele comia o que todos comiam, que ele dormia quando podia dormir, que ele comia quando dava tempo de comer, porque era de dia e de noite. De dia ele construía um muro e de noite ele ficava de vigia. Como assim? Como pode? Pode, que Deus estava no negócio. Não coloque para você que você não pode. Não coloque para você que não vai dar. Com Deus dá. Deus dá, irmão. Não importa a dificuldade que você está passando, Deus dá. Deus não quer ver o povo envergonhado. Deus quer ver um povo que se rejubila de ter um Deus que opera maravilhas. E para encerrar, o término da construção. 6:15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul. É um mês no calendário judaico, significa entre agosto e setembro. Sabe em quantos dias ficou pronto o muro? Com todos esses problemas que aconteceu. Os inimigos querendo frustrar, os inimigos querendo derrubar, o povo com fome, o povo estava totalmente fora de órbita. O muro ficou pronto em 52 dias. Nossa. Todos que estavam à volta não acreditavam. Tiveram que se prostrar e dizer: verdadeiramente esse Deus é Deus verdadeiro. As pessoas vão olhar para você e falar assim: como aconteceu? Te explico. Deus faz. Deus faz. Deus essa noite vai reconstruir os muros. Apresente nessa noite a dificuldade, apresente onde está a ruína. Como eu disse, muitas vezes nós, pelas circunstâncias do mundo, nos tornamos carnais. Paramos de buscar como Neemias buscar na oração, partimos já para a razão. No 1 mais 1 quer 2, não pode dar 3 em hipótese nenhuma, porque com Deus é assim: 1 mais 1 pode ser 5, pode ser 7, pode ser qualquer coisa. Deus não usa os mecanismos humanos para fazer a sua obra. Deus deu condições de Neemias e todos reconstruir o muro em 52 dias. Não tem como. Racionalmente falando, não tem como. Nem as altas tecnologias dos chineses e indianos hoje faria isso. Porque é Deus que fez. A luta é de Deus. A vitória é tua, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé nessa noite.